Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufos, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, Brasil, eu estou com ela, a rainha do poder legislativo, Noemi Araújo, maravilhosa, que é cientista política, especialista em políticas públicas, gestão governamental, mestrando em poder legislativo, assessora parlamentar da Câmara dos Deputados e corre idealizadora do Representativa. Mulher, não sei, e além da, é casada e tem um pug, eu não sei como é que ela arranja isso. Eu já teria ou chutado o marido ou, não sei, ou desistido de alguma dessas coisas. Mas enfim, Noemi, seja muito bem-vinda ao Patada de Pantufa.
Com certeza eu não chutaria o pug, então o marido ou outras coisas estão na lista.
Não, eu nem cogitei o pug, o marido tudo bem, o pug não.
Oi Bia, obrigada por esse convite, esse mundo que dá muitas voltas, né, de pessoas que se encontraram há tanto tempo lá atrás, babies, lobistas, uhum. E agora estamos aqui gravando, é um prazer, obrigada de verdade, espero que todo mundo goste.
Vão gostar com certeza, vão adorar, porque Brasil, a mulher, ela entende de legislativo. Se vocês têm alguma dúvida, é com ela que vocês vão tirar. Qualquer angústia que você tenha nesse seu coração, a moto passando, você vai tirar aqui agora. Por quê? Por quê? Porque a gente vai fazer um tutorial aqui, tal qual, duas blogueirinhas no TikTok, para ensinar você de uma vez por todas a votar no seu candidato a deputado federal. Porque, novamente, as eleições estão chegando, Noemi, as eleições estão chegando. E esse povo nem arranjou um título de eleitor ainda, que dirá saber votar em deputado. Então você fique atento, viu, ô pantufre? Tu tem até dia 4 de maio para renovar o seu título, para regularizar seu título, para mudar a localidade do seu título. E aí depois é só votar, correr para o abraço e ser feliz. Ou não, ou ser triste, mas aí é, né, cada um com seus problemas, não é mesmo? Então vamos lá, Noemi, qual que é a sua, o que que você diria pro pantufre que é a primeira coisa que ele tem que olhar? Vamos lá, chegou a campanha eleitoral, estamos ali em junho e julho, chegou a campanha, e aí o pantufre é bombardeado por aquele monte de informação, aquele monte de candidato, um monte de live de candidato que agora tá na moda, aquele bando de coisa. Noemi, pra onde que esse camarada precisa olhar primeiro pra ele se situar na vida, pra ele começar a pensar em tomar uma decisão? O que que ele tem que fazer?
Eu ia falar, na verdade eu penso que ele tem que olhar pra dentro de si. Ponto. Por quê? Porque você escolhe um representante. Então você escolhe uma pessoa que você entende, que pensa como você, que defende as mesmas coisas que você. Só que muitas das vezes a gente não sabe o que a gente defende, o que a gente quer, o que a gente gosta. Então, muitos estão aí achando que defendem ideologias A, ideologias B, muitas das vezes não sabem nem o que é ideologia, muitas das vezes criticam ideologias. Então, eu acho que a primeira coisa de verdade é você entender quais são os seus pensamentos, quais são as suas prioridades, o que que você considera como algo de valor em outra pessoa. Vamos colocar assim, um chefe, um líder, o que que você valoriza, o que que você entende como imprescindível. E a partir disso, a gente consegue traçar alguns personagens em alguns campos que a gente chama de espectros políticos, para que você se situe. Ah, se você gosta mais do pessoal da direita, mais do pessoal da esquerda, se você é mais centro. Isso você só vai saber disso se você entender o que que você defende. Então eu já começaria nesse primeiro momento falando assim, cara, se olha no espelho, entende o que que você gosta, o que que você defende, e aí depois você vai escolher alguém para te representar.
Exatamente, exatamente. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, Noemi. Eu não falei com essas belíssimas palavras que você colocou, mas eu falei no sentido de você saber quais são os seus valores pessoais. Assim, eu acho que isso é muito didático, assim. Tipo assim, se você é uma pessoa que não suporta corrupção. Corrupção é um negócio que te dá ojeriza, agonia, fricções úlceras. Então, beleza. Então, você já sabe que aquele valor ali é um valor norteador para sua vida e provavelmente para o seu voto. E isso vale muito mais do que... Ai, eu falei isso também, Noemi. Eu queria que você me dissesse se eu tô errada. Eu chamo aqui a pessoa pra dizer aqui se eu tô errada no meu próprio podcast. Noemi, eu falei pros pantufres isso, gerou uma comoção geral, uma gritaria, um dedo no cu e as pessoas nervosas. E porque eu falei o seguinte, essa coisa de direita e esquerda funciona muito da porta do Congresso pra fora. Da porta do Congresso pra frente, claro. Não, entendeu? Não, não é assim que funciona. Noemi, eu estou errada?
Não, não está errada. E eu ainda falaria mais sobre a questão da corrupção. Essa questão de que você é contra a corrupção é um discurso muito bonito, até que você olha para as suas próprias atitudes. Então, se você é aquela pessoa que fala que pelo menos o fulano roubou, mas ele fez algo bom para a cidade, ou que é melhor ser um corrupto de direita do que ser um corrupto de esquerda, então você não defende o combate à corrupção. Então, é importante a gente entender que quando a gente usa essas ilustrações, né, é só para facilitar o entendimento. Porque na hora que entra ali, vou usar as suas palavras, no bagulho doido dentro do Congresso Nacional, gente, eles. De verdade, a ideologia fica tão para fora de tudo isso, são muito mais os interesses econômicos e políticos e a galera brigando aqui nas redes sociais e o povo lá se abraçando e bebendo e assistindo o jogo junto. Então, assim. É importante, inclusive, a gente pontuar isso, assim. É bom para você entender algumas coisas, então, para facilitar de forma didática algumas coisas que você defende. Então, por exemplo, digamos assim: ah, você é a favor da legalização do aborto? Você é a favor da legalização ou da descriminalização da maconha? Você é a favor da intervenção do Estado na economia agora para baixar os preços do combustível? Quando você começa a pegar esses títulos e colocar assim, não, tal, em algumas caixinhas de forma bem simplista, mas funciona bem para você entender para que lado você está tendendo. Então, isso ajuda, mas não é o definidor, assim, né? Não é a razão absoluta de tudo na hora de escolher alguém, porque tem muita gente incoerente aí também.
E vamos lá, Noemi. A pessoa tá, beleza, já sei quais que são os meus valores. Eu sou 100%, deixa eu pensar aqui. Ah, é porque eu não quero zoar ninguém, mas eu não sei se eu não consigo zoar ninguém. Mas eu sou liberal, eu me identifiquei tal qual uma liberal. E aí, o que que eu faço agora? Sou liberal, Noemi, e agora?
Olha, eu acho que em pleno 2022, graças às redes sociais, isso facilitou muito a nossa vida. Se você jogar liberal no Instagram, você vai conseguir encontrar vários perfis fáceis assim de acesso. Se eles são a melhor representação do liberalismo econômico, político, enfim, não sou eu aqui que vou trazer esse juízo de valor. Mas, por exemplo, se você é uma mulher que se considera liberal e você coloca mulheres liberais lá no Instagram, você acha vários grupos, como exemplo, como Lola, como Livres, por exemplo, um beijo para Cecília, se ela estiver ouvindo a gente, que eu sei que ela é fã.
Ela é fã.
Enfim, então isso já te ajuda a, dentro desses perfis, entender um pouco das pautas e conhecer algumas mulheres. Isso é muito legal, porque alguns perfis mesmo têm feito trabalhos muito informativos e didáticos que mostram como eles pensam, que tipo de projeto eles defendem. Digamos que você seja um pouco mais direita conservadora, assim, e você defende pautas como, por exemplo, o Partido Novo. Se você jogar ranking dos políticos, você consegue ver algumas matérias que eles colocam ali, algumas defesas, por exemplo, de alguns temas. Então, se o parlamentar votou a favor da reforma trabalhista, ou a favor de uma reforma, previdenciária, naturalmente ele vai ter pontos a mais com o pessoal do ranking dos políticos. Então você consegue já identificar algumas pessoas que seguem essas mesmas pautas. Então hoje a primeira coisa que eu diria, parece besteira, mas o Google, o Instagram, o Twitter está aí para de fato direcionar algumas personalidades nesse sentido. E ao mesmo tempo que é muito interessante, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Por quê? As redes sociais com seus algoritmos nos colocam em bolhas. Né? Então ele já direciona o seu conteúdo para aquele tipo de conteúdo que você gosta de consumir. E nem sempre esse conteúdo ele é verídico absolutamente. Então é bom que você procure outras pessoas para você conhecer os outros argumentos e contrabalancear e saber se é isso mesmo, ou peraí, tem um pouquinho de diferenças nisso aqui. Como, por exemplo, a pauta da semana que foi o bloqueio do Twitter. Se você jogar ali, né,
Do Telegram.
Ai, desculpa, do Telegram, isso mesmo.
Deus me livre bloquear o Twitter, você tá doida? Eu morro.
Isso, o bloqueio do Telegram. Se você colocar a hashtag Alexandre de Moraes ou hashtag Telegram, bloqueio do Telegram, alguma coisa assim, você vai ver vários conteúdos de pessoas que apoiaram a iniciativa do Alexandre, do ministro Alexandre, e pessoas que repudiaram a atitude. E aí, dependendo do que você pensa, isso já te ajuda a identificar alguns candidatos, alguns pré-candidatos ou personalidades que te ajudariam, por exemplo, a construir o seu pensamento em cima daquilo que você já naturalmente defende. Então, sinceramente, acho que as redes sociais estão aí para facilitar e muito esse trabalho.
E Noemi, sabe uma parada que eu tava pensando também, que eu acho que eu saí procurando na internet, né? Tipo, todos esses manuais de como que você escolhe um parlamentar e tal. E aí eu senti falta de uma coisa, não sei se você concorda comigo, que é o seguinte: você ter noção de quem são os parlamentares da bancada do seu estado antes de você escolher em quem que você vai votar. Porque é o seguinte, porque... né, não sei se o Pantuver lembra, mas eu já falei isso aqui, os deputados, eles meio que não têm essa coisa do limite da reeleição. Eles estão lá vivendo a vida e se elegem uma, duas, 10, 14, 1 bilhão de vezes, e depois elegem os filhos, os netos, os bisnetos, o cachorro, o periquito e o papagaio no futuro. Então, assim, não tem muita essa coisa do limite. Então, assim, eu acho que é muito mais interessante, de repente, você, ao invés de ficar tirando pelo de ovo, olhar para sua bancada e falar: bicho, eu ouvi falar desse cidadão aqui nos últimos 4 anos. O que foi que ele fez pelo meu estado? Ou o que foi que ele fez pelo município, né? Se a gente estiver falando de eleição municipal. O que foi que ele fez? Porque eu acho também que a gente já pode ter um parâmetro de: quero reeleger essa figura aqui ou não? Porque ainda tem isso. A gente tá aqui falando como se a gente fosse votar numa pessoa nova. E às vezes não é uma pessoa nova. Às vezes é uma pessoa que já tá na política, né? Você concorda?
Boa, e aí eu falo que o site, o próprio site da Câmara dos Deputados, o do Senado um pouquinho menos, mas o da Câmara, ele é muito didático para isso. Você consegue acessar ali quem são os parlamentares em exercício, também os anteriores, quais foram os projetos que ele apresentou em cada ano, está separadinho, projeto, decreto, emenda, enfim, dá para você acessar os discursos, as participações em vídeo, dá para você ver também. Dá para você saber o quanto que ele gasta no gabinete dele, quem são as pessoas que estão lotadas no gabinete dele, que tipo de... se ele é membro, titular ou suplente de quais comissões. Então, você consegue acesso a essas informações. Isso é muito interessante, Bia, porque o que, que eu vejo? Hoje, a gente tem algumas problemáticas em relação a um político ideal, vamos colocar assim. Tem muita gente que é muito boa, é muito técnica, sabe muito, mas às vezes não é tão bom nas mídias sociais, não consegue se comunicar e publicizar isso para o seu eleitor. Então, teve uma bancada que foi eleita em 2018 que soube mexer muito com as mídias sociais, soube usar isso muito a seu favor, mas não necessariamente são bons parlamentares. Então, eles usam a narrativa deles para divulgar algo que não necessariamente é aquilo que eles realmente fazem enquanto bons parlamentares. Ao mesmo tempo, tem bons parlamentares que não conseguem se divulgar de forma tão eficiente assim. Então, esse primeiro ponto que você falou é super interessante, porque nem sempre é necessário a gente renovar toda uma bancada. Tem pessoas que estão fazendo um trabalho bom, que às vezes, por serem menos expressivos, não terem uma família tradicional, não terem um apoio político tão grande, não conseguem essa viabilidade. Então, você conhecendo esses trabalhos ajuda bastante a você continuar esse voto de confiança para aquela pessoa que talvez você nem ouviu tanto falar assim. E a outra questão, é bem interessante que saiu uma matéria, uma entrevista minha no Metrópolis esse domingo. Domingo foi, ou sábado?
Bicha fina.
Bicha fina. Obrigada, Flávia Said, pela entrevista.
Ah, a Flavinha é linda. Sim. Ela não ouve meu podcast, mas ela é linda.
Que inclusive falou sobre essa volta da velha política, vamos colocar assim, dos atores mais tradicionais. Por quê? Em 2018 veio muito essa discussão, queremos renovar, queremos a nova política, queremos todo mundo novo, apaga tudo e começa tudo de novo. E a gente sabe, igual você falou, que o novo não foi tão novo assim, né? Pelo
política de startup, né?
Então, e aí vem uma galera sem conhecimentos. A gente brinca aqui dentro da Câmara que as pessoas chegaram e não sabiam nem onde ligar a luz, nem qual era o corredor das comissões. Então, até aprender o caminho, literalmente, do plenário, demorou um tempo, sabe? E com pandemia e ficando em casa, aí que eles esqueceram mesmo. Esse ano, se tiver que voltar, vai ter umas baratas tontas por aí. Mas é isso, a gente buscou, às vezes, muito por renovação. E agora, esse ano, que foi o que eu falei lá na matéria, a gente percebe que muita gente vai dar o voto de confiança de novo para os antigões. Por quê?
Sim.
Com o fim das coligações, vai ficar mais difícil se eleger, vai precisar de mais capital político e financeiro. Então, quem tem mais capital político e financeiro não são os novatos, os estreantes na política. Então, naturalmente, as pessoas, até inconscientemente, elas se apegam ao mais seguro, ao mais familiar. Então, por isso, é provável que muitos daqueles que estavam fora do jogo político e ficaram fora em 2018 por uma série de situações, retornem agora com esse voto de confiança de novo do eleitorado.
Pois é, eu até cheguei a comentar isso aqui, muitos episódios atrás, nem me lembro quando, mas eu concordo com você. Eu acho que depois de um cenário tão catastrófico que foi a pandemia, a gente tende a querer buscar realmente um certo conforto, uma certa segurança. Porque a gente precisa de alguém que saiba o que fazer com tudo isso que sobrou de país, de gente, de emprego, de economia. E não é fácil, né? Tipo assim, a galera fala como se fosse... Galera que eu falo, candidato, né? Candidato em época eleitoral fala como se fosse... Ah, não, eu vou consertar aqui a economia, dois palitos, vou contratar 3 ministros aqui e esteja resolvido o problema. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí nossa vida começa a ficar um pouco mais complicada. É claro que a gente tem que pensar na questão, né, da renovação o quanto for possível, mas também levar em consideração a necessidade de se estabelecer em algum canto, em algum momento, né?
É, até porque a renovação que veio em 2018, a maioria foi muito desses outsiders, né, que a gente chama de youtubers, uhum. De, assim, pessoas que viralizaram em algum momento. E isso deu capital político para elas se elegerem, mas elas não são políticos por vocação e não souberam fazer um mandato assim, de eficiência. Claro que tem pessoas que às vezes se descobrem nesses 3 anos, conseguem achar o caminho, fazer algo legal, mas ainda é uma parcela muito pequena. Então, por isso, sim, que muita gente se frustrou mesmo. E era óbvio, mas infelizmente as pessoas... colocam muita confiança, assim, acho que o brasileiro tem muito disso, né, de buscar os salvadores da pátria, os super-heróis, né, e acabam se frustrando porque o jogo político, ele é muito difícil, ele não é simples, ele precisa de estratégia, de planejamento, de arranjos mesmo políticos para as coisas andarem, e quem é estreante, quem chega assim sem nenhuma... sem nenhuma ideia realmente do que é a política, do que é o Congresso Nacional, e eu não estou falando da questão ruim, estou falando da questão boa mesmo, que existe um regimento, existe todo um fluxo de decisões, existe toda uma aliança que você tem que seguir com o seu partido, você não pode simplesmente votar porque você quer ou porque você fez uma enquete lá no story do seu Instagram, e aí, sim, as pessoas não conseguem dar conta desse trabalho, entendeu? Então, por isso, quem já é tradicional, quem já é o profissional da política, provavelmente esse ano vai ter mais vantagem.
Exatamente, e você tocou num ponto interessante, né, Noemi, que eu acho que é muito... eu não sei, assim, se é tendência, eu não sei nem se eu gosto dessa palavra, porque eu acho ela meio... Eu acho ela meio blogueira demais. Mas, assim, eu lembro que no início de 2019, quando os parlamentares, finalmente... foram lá assumir seus mandatos e tudo mais, teve uma onda de lives no plenário, você lembra disso? E toda
a votação... a bancada da selfie. A gente chamou de bancada da selfie.
Menina, era tudo, qualquer votação, era voltar requerimento para ir ao banheiro, tinha 40 parlamentares lá fazendo live, não sei o quê. E aí, né, tudo bem, né, veio a pandemia e tudo mais, mas mesmo assim, eu acho que isso meio que... né, deu uma broxada, assim, deu uma caidinha, nunca mais vi ninguém fazendo isso, mas assim, eu acho interessante os parlamentares, os candidatos usarem rede social e tal, acho, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco preocupada também do que as pessoas estão absorvendo dessas informações, né. E aí também eu acho que a gente entra num ponto muito crucial, que, né, eu já falei em outros episódios também, que é você ter clareza também do que um deputado faz. Porque eu acho que discurso de candidato a parlamentar é uma coisa tão genérica, tão, às vezes até tão boba, sabe? Do tipo, não, vamos votar melhorias pro Brasil. Nossa, realmente, agora eu vou votar em você. Antes eu não ia não, mas agora eu vou. Sabe assim, me parece uma coisa tão, tão boba. Então assim, como que o eleitor, Noemi, na sua opinião, pode identificar um discurso mais concreto, assim, tipo, uma visão de mundo mais realista que ele está tentando passar para o eleitor?
A primeira coisa em relação à bancada da selfie, eu tenho duas considerações. Uma que eu achei muito interessante, porque isso atraiu mais as pessoas a acompanharem as decisões, porque ninguém assim, que não trabalha com política, coloca na TV Câmara para acompanhar. Mas ele segue, sim, pessoas que ele gosta, influencers que viraram políticos que ele gosta. Então, a pessoa colocando ali a live, um evento, uma comissão, eles passaram a acompanhar mais e a tentar entender um pouquinho mais como que as coisas funcionaram. Então, eu, sinceramente, acho que isso foi um ponto positivo de aproximação com o eleitor. de transparência, de certa forma, e de facilitar, de traduzir um pouco das coisas que estavam acontecendo. É algo que eu sempre tento trazer um pouco nas minhas postagens, no meu perfil, né, de tradução da política, porque a política é difícil. A gente fala assim, né, na teoria, que ela é feita, inclusive, para dificultar o entendimento, para que uma elite ali detenha esse conhecimento. Então, sinceramente, acho que isso foi bom. Ao mesmo tempo, você faz a narrativa que você quer a partir dessa divulgação. Então, esse é o cuidado. Muitas das vezes estava realmente um projeto sendo votado, mas a fala daquele parlamentar pode induzir ao erro, trazer uma narrativa de fato errônea, vamos colocar assim, ou divergente da realidade. Mas aí cada um fala para o público o que quer, e aí isso vai de novo da direita à esquerda, ao centro, enfim, não é algo exclusivo de ninguém. A segunda questão é justamente conhecimento. Para você entender um discurso de um político numa campanha, você precisa saber o que ele pode ou não prometer. Então, quando a gente estuda as competências realmente do que um deputado federal pode fazer, do que um senador pode fazer, do que um prefeito, de um que um vereador pode fazer, fica mais fácil a gente confiar ou não no discurso que está sendo apresentado. Muitas das vezes o que acontece, hoje a gente recebe muita mensagem no Instagram do deputado para ir recapear a pista lá da cidade do fulano. E aí você fala, essa não é competência do deputado. Ao mesmo tempo, também já vi muitos deputados que trouxeram depois o panfletinho, né, da sua campanha, e que eu olhei e falei, isso não é competência sua, não vai dar para cumprir essa promessa de campanha, porque isso não é competência sua. Então você vai ter que refazer o seu discurso, é claro que não vai ter como falar, eu errei, mas a gente vai ter que readaptar, porque o que você prometeu não condiz com o seu cargo. Então, quando a gente estuda sobre isso, e hoje a gente tem conteúdos muito acessíveis que ensinam isso, e aí eu faço mais um merchan falando do nosso projeto Democratizando, que é um curso totalmente gratuito, online, que está aí nas plataformas do Instagram, você pode acessar no Google, se jogar projeto Democratizando, você consegue acessar esse tipo de conteúdo que informa, assim como o Politize, por exemplo, assim como os podcasts aqui, a Bia ou outros que também têm feito, nos próprios Instagrams da vida, que trazem isso, o que é competência, o que pode, o que não pode, o que pode falar na pré-campanha, o que não pode falar na pré-campanha e na campanha. Então, quando a gente busca esse conhecimento, a gente se interessa, a gente não é enganado. E aí depende muito mais da gente do que do próprio parlamentar, porque candidato, porque ele vai falar o que ele quiser, e quem acreditar, acreditou. Então cabe a gente fazer esse filtro e falar, ei, peraí, o que você está falando não está certo, entendeu? Ou então, não, realmente condiz e tal. Então, realmente os discursos, eles são muito genéricos, até porque muitos candidatos não estão preparados o suficiente para desenhar projetos, para desenhar bandeiras, não tem equipes técnicas assim preparadas para estarem com eles, principalmente quando os cargos são mais baixos, assim, né, a nível municipal, estadual, enfim. Então, eles mesmos, às vezes, desconhecem o que eles podem fazer ou não. Então, fica realmente complicado. Então, cabe ao cidadão mesmo entender e saber, olha, isso aí que você está falando não é verdade. E aí você coloca o cara contra a parede, realmente, e faz, inclusive, você provoca ele a estudar e falar uma coisa certa e não sair enganando todo mundo.
E, Noemi, tem também, a gente fica muito, muito focado, né, na figura do candidato, na pessoa do candidato. Ah, o candidato Joãozinho, o candidato Mariazinha, vou votar no Joãozinho ou não, vou votar na Mariazinha, beleza. Mas uma coisa que eu falei, que eu expliquei longamente no episódio passado também, é que por trás do candidato existe uma coisa muito mais importante, que é o famigerado partido, ou agora com a mudança de legislação, a própria federação. Antes era coligação, agora federação, que vai determinar exatamente aquilo que você comentou no início, a conduta do parlamentar no dia a dia, porque é aquilo. Parlamentar não pode simplesmente falar, ah, não quero votar a favor da, sei lá, da reforma tributária. Bom, mas se ele recebeu uma orientação do partido de que ele tem que votar a favor e ele vota contra, talvez ele seja, né, punido de alguma maneira. E aí talvez ele perca, sei lá, cargos em comissão, talvez ele não consiga votar da maneira como ele gostaria em outras pautas. Enfim. Então, tem essa questão do partidinho também. Como é que faz aí?
Como é que faz? É uma boa pergunta. Enquanto cientistas políticas, a gente percebe que o histórico, né, a origem dos partidos, eles, ela se perdeu ao longo dos anos, né? A gente Nossa, tinha demais. Isso muito... Era muito fácil você identificar quais eram as ideologias, quais eram as bandeiras, as defesas. Só que com
as
mais
raízes, né?
As raízes, é o histórico, né? Só que com mais de 35 partidos surgindo e eles surgem só por causa de dissensões, é complicado eles seguirem esses programas de forma tão fidedigna. E aí a gente realmente fica confuso, a gente fica tentando entender, porque muitas das vezes o próprio partido não é tão coerente com aquilo que está no programa dele. Então, mas a gente não pode abrir mão disso, até porque são instituições que precisam ser fortalecidas e não enfraquecidas. Mas vai ser muito interessante ver essa questão das federações, sim, que vão se encerrar agora em maio, porque ao mesmo tempo que partidos de espectros parecidos, aí, por exemplo, PT e PSB, vão se unir em algumas disputas, eles têm divergências, assim, nas votações, nas casas e tal. Então, eles vão ter que encontrar um denominador comum que traga essa união nas pautas. E provavelmente vão ser em macro temas. Então, só para trazer um parêntese, muitas das vezes os parlamentares, com as bancadas, com as frentes parlamentares, têm algumas divergências. Isso é bem interessante a gente acompanhar um caso concreto, por exemplo, que é a legalização dos jogos de azar. Ao mesmo tempo que isso é uma pauta liberal para a economia, que é uma defesa, por exemplo, do próprio presidente Bolsonaro e da sua equipe econômica, a frente parlamentar evangélica, que é uma base super importante do presidente hoje, né, para a sua reeleição, enfim, para o seu apoio político, não concorda com a pauta. Só que dentro da frente parlamentar, a gente tem diversos partidos representados. Então, como que isso é negociado? Isso é muito difícil, gera um desgaste político muito grande. Porque o parlamentar, enquanto pastor, por exemplo, ele tem que sentar com o seu partido e falar: eu não abro mão disso. Só que ao mesmo tempo ele vai ter que negociar alguma outra pauta que o partido vai falar: pois eu preciso do seu voto nesse momento aqui, pois eu preciso disso aqui, sei lá, futuramente, para compensar essa sua traição, vamos colocar aqui. E se o parlamentar não conversa, não deixa isso muito bem estabelecido, pelo menos assim, antes das votações ou até mesmo durante a campanha, ele pode sim sofrer penalidades, como perder emendas, perder realmente cargos ali, comissionados que são importantes para um mandato e tal. E aí o pessoal pode perguntar: ah, mas isso é barganha, não sei o quê. Não, gente, isso são alianças, isso é normal, você precisa de votos para aprovar algumas matérias. E tem hora que vai chocar com alguns posicionamentos. Eu posso fazer isso toda a votação? Não. Senão, se toda hora eu ficar em desacordo com o meu partido, é melhor mudar para outro partido, né? Mas tem coisas que realmente os parlamentares já chegam falando: ó, isso eu não abro mão, essa pauta para mim é essencial. Então, quando o candidato, inclusive, pensa desse jeito, ele precisa escolher um partido que vai se alinhar aos pensamentos, né, às defesas dele, pelo menos majoritariamente, né? O que a gente vê, por exemplo, hoje, são muitos parlamentares, inclusive evangélicos, em partidos de esquerda. E aí alguém pode falar: nossa, mas é incoerente. Mas às vezes foi o partido de esquerda que deu a vaga para ele e o outro não ofereceu. Então ele se aproveita daquela situação. E aí ele vai ter que fazer a malemolência, uma dança muito boa aí para conseguir convergir algumas coisas e outras não, e não sair prejudicado. E caso isso fique muito explícito, tentar negociar para não ser expulso, até porque a gente fala, né, que principalmente para deputados federais, a vaga pertence à legenda, pertence ao partido e não à pessoa que foi eleita. A gente tem essa mania de votar no candidato, mas a gente está, na verdade, votando nos quadros do partido, então ele pode ser expulso e pode perder essa cadeira, mas aí ele pode se aproveitar desse acordo de falar: olha, estou sendo perseguido, não está dando, e aí a justiça pode ajudá-lo nesse sentido de só mudar sem perder a vaga, ou aproveitar, inclusive, o período que a gente está agora, que se encerra dia 1º de abril, que é a janela partidária. Que aí ele muda. Ele fala: ó, não está dando certo, não tenho espaço, minhas ideias não estão convergindo aqui com as do meu partido, mudou muito, teve muito discurso, inclusive, esses dias sobre isso, e aí eu vou mudar, e aí ele pode usar essa janela partidária para mudar de partido sem nenhum prejuízo.
Acho que tem dois exemplos legais disso que você comentou, Noemi. Um era do Cabo Daciolo, que não sei se a galera lembra, mas o Cabo Daciolo era do PSOL, né? Parece que faz um trilhão de anos, mas ele era do PSOL. E também teve outro caso, no ano passado, né? Do deputado Evandro Roman, que em teoria tinha feito né, um bem bolado ali, um acordo com o partido de que iria sair do partido, mas aí não ofereceu justa causa. E aí os suplentes entraram no TSE contra ele, pedindo a perda de mandato dele. E, consequentemente, o mandato ficaria com o suplente, justamente porque ele não ofereceu uma causa justa, digamos assim, né? É mais ou menos que nem demissão na CLT. Você precisa apresentar um motivo razoável para você demitir a pessoa, porque, né?
Sim. E eu até acrescentaria, por exemplo, a Tabata. A Tabata teve isso com o PDT na hora que ela votou a favor da reforma da Previdência. E, de certa forma, a esquerda tinha, né, fechado questão contra, e isso foi um problema grande para ela. Ela acabou conseguindo ali acordar e continuar com o mandato. Hoje ela está no PSB. Outros casos também são Alexandre Frota, por exemplo, que depois de brigar com o presidente Bolsonaro, a Joyce Hasselmann. Então, são parlamentares assim que tinham um caso de a metade da laranja, como que é, carne e unha, acabaram se desentendendo pós-eleição e saíram do partido por esses desentendimentos. Aí você faz, de fato, esse acordo com o partido para não perder a vaga. Mas é claro que os suplentes, eles têm direito de entrar na justiça e questionar e tentar assumir aquele lugar, né?
Não, pois é, exatamente. Mas eu acho que esse ponto é justamente importante, porque é isso, assim, a galera não lembra, né, que o mandato não pertence ao cidadão, pertence ao partido. E aí, já pegando esse gancho, Noemi, as pessoas também não lembram, e pouquíssimas pessoas se atentam a uma questão que eu acho, assim, fundamental, que é suplente. Suplente. Porque, Noemi, a gente tem que lembrar pro Pantufo aqui que quando o camarada, ele vai assumir um carguinho, né? Tô aqui deputado, ganhei um carguinho, ganhei um ministério, legal, parabéns. Mas aí esse cargo fica vago? Não fica. O cargo não fica vazio. O cargo fica com alguém. Esse alguém chama suplente. E a gente já teve algumas histórias bem dramáticas, eu diria, de suplentes na Câmara. E no Senado também, né? Diga-se de passagem. Mas assim, no Legislativo de modo geral.
É, inclusive, durante a CPI da pandemia, foi um dos casos que mais veio à tona, por conta da discussão ali, que envolveu o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, e aí a questão era, a perseguição era porque queriam tirar ele, colocar o suplente, que era aliado, enfim, de outro, de, assim, né, dos rivais, né? Então, isso é super legal da gente pensar, porque, gente, quando você olha o suplente de umas pessoas, é muito bom, assim. É muito bom. Tem cada caso, assim.
É desesperado.
O cara que foi. Porque, assim, se você olhar, inclusive, para o âmbito municipal e estadual, as coligações que eram feitas a nível municipal são totalmente diferentes do âmbito nacional. Então, sim, em 2020 a gente teve PSL e PT juntos. Então, podia ter um cara que assumiu do PSL e um suplente do PT. E aí? Né? Se do PSL saísse e entrar alguém que tinha completamente ideias, né, bandeiras divergentes. No Senado isso também é muito interessante da gente ver, inclusive, se vocês, eu não vou contar aqui, vou deixar como curiosidade, olhem para ver quem é que assumiu a vaga do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que era suplente. Então é uma curiosidade muito boa.
Pois é. Ah, essas e outras. Ah, eu não aguento, não. E teve também um outro, acho que foi senador que também se ausentou recentemente. Não me lembro quem foi, também se eu lembrasse o nome também não ia falar para evitar o famigerado processinho. Mas aí, enfim, saiu por algum motivo, problema de saúde, problema de, sei lá, o que foi? Saiu. E aí quem assumiu foi, acho que a prima de primeiro grau, assim, tipo, ou prima de segundo grau, whatever. Mas, assim, uma pessoa que, inclusive, era a cara dele, sabe? Eram muito parecidas, assim. E você olhava e, tipo, nossa, a versão feminina do senador, que coisa estranha, né? Ficava até uma situação meio constrangedora. Mas acontece, viu, gente? Então, vocês, por favor, fiquem atentos. Quem que é o vice, ou melhor, quem que é o suplente desse cidadão aqui que você quer tanto votar? Você quer votar no seu primo Juarez pra dar aquela força pro seu primo Juarez? Eu já te falei que isso é uma péssima ideia. Mas, ainda que você esteja 100% convicto de fazer essa merda, é meio aquela coisa, estou ciente, quero continuar. Ainda que você queira continuar fazendo essa carroça, dê uma olhada. quem que é o suplente do cidadão. Aqui em Brasília, a gente teve um caso até, né, no Emi, de, acho que foi candidato a governador, que o suplente era acusado de pedofilia, velho. Então, assim, vamos lá, né?
É, eu vou usar como exemplo de suplente, mas você falou vice e me lembrou, né? A desculpa lá de quando teve o impeachment da Dilma, de que a gente não elegeu o Temer. Bicho, isso não cola, entendeu?
Sim, elegeu,
tava
sim.
Tava junto.
Na verdade,
então,
você elegeu sim,
você,
né?
Você elegeu sim, então... É, por mais que você não concorde, enfim, aí você realmente precisa fazer essas avaliações. Eu diria até um checklist, assim, dos prós e contras. Porque vão ter coisas que você vai ter que aceitar, sim, querendo ou não, são acordos que são feitos dentro dos partidos, né? São essas alianças que são feitas. A gente acaba não tendo autonomia nesse sentido, ou poder de decisão, porque já vem algo meio pronto, assim, pra gente. Mas dizer que você não sabia, que você não concorda, aí não dá mais depois que a pessoa é eleita, né?
É, que nem aquela coisa, né? Você foi pego dirigindo bêbado, aí chega no guardinha e fala, nossa, guarda, não sabia que guardinha... Ai, que ótimo, olha eu levando multa, você nem tá dirigindo. Você chega no policial e fala, olá, autoridade, eu desconhecia a regra, né, a legislação que não me permite que eu beba e dirija. Aí o policial vai olhar e falar, bom, pau no seu cu, a multa está aqui, forte abraço, 900 pontos na sua carteira e a gente se vê numa próxima. E é isso, então assim, o desconhecimento... O seu desconhecimento não gera um resultado diferente daquilo que a realidade impõe. Então, por favor, olhe o suplente.
Eu vou finalizar com uma frase, que na verdade é um versículo muito importante, que vocês sempre vão se lembrar. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece as coisas, você não fica isento da responsabilidade, tá? E se você desconhece também, você não fica isento da responsabilidade, porque é culpa sua não conhecer. Então, se tá aí, se tá à disposição, e se você pode saber, principalmente quando eles começarem a fazer campanha, vai tá lá a fotinha da galera, vai tá lá o nome, joga lá no site do TSE, você vai conseguir informações a respeito disso. Ah, Noemi, é difícil. Ah, Bia, é difícil. Ah, pede ajuda aqui que a gente ajuda. Mas dizer que eu não sabia, eu fui enganado, aí não cola mais. Pantufers.
Pantufers. Pois é, e aí, pra gente já se encaminhar aqui pro final, Noemi, eu escolhi meu candidato, eu vou votar na Mariazinha, é ela, tenho certeza, fiz todo o dever de casa, segui todos os passo a passo aqui que a gente tá ensinando pro Pantufa, é ela, tenho certeza que é ela, minha candidata. É bom fazer uma pesquisa pregressa, né? O que você considera fundamental para a gente já fazer uma pesquisa pregressa para saber quem é Mariazinha, o que ela fez, o que ela come, onde é que ela vive, essas coisas?
Cara, mais uma vez eu volto para as redes sociais, né? O Twitter tá aí para isso, para resgatar tweets antigos das pessoas. Era uma coisa que eu falava muito em 2018, quase criei brigas com a minha família, assim como metade da população brasileira, porque era uma coisa a gente falar, cara, joga o nome dessa pessoa no Google. Joga o nome dessa pessoa no YouTube, você consegue ver vídeos, você consegue ver falas, você consegue saber de posicionamentos. Ah, Noemi, mas a pessoa falou há 20 anos atrás isso, todo mundo tem o direito de mudar. Sim, e que bom que as pessoas têm direito de mudar, de amadurecer, de evoluir os seus pensamentos. Mas será que ela realmente amadureceu? Será que ela realmente mudou? Acompanha de fato esses posts, esse trabalho, principalmente se for desses candidatos que já foram eleitos. Se há realmente uma mudança, sabe? Se não é um discurso só para a campanha, é algo que eu chamo, a gente chama, né, de estelionato eleitoral, que é aquilo que você promete, que você, né, induz a pessoa a acreditar e depois você vai fazer completamente diferente. Então, sinceramente, para mim, eu nem vou muito a fundo de falar, puxa, a ficha criminal. Não necessariamente isso, mas, cara, joga nas redes sociais, vê o que, que a pessoa fez, se ela realmente fez, vê o que, que ela falou, as entrevistas que ela deu, provavelmente... As pessoas que estão vindo até, se não são da política, se não tem um histórico político, são pessoas que às vezes, se você conheceu mais, vão ter dado entrevistas, vão ter feito vídeos no Instagram, no YouTube. Então, dá uma vasculhada, porque vai dar para saber muita coisa. E aí, você dizer que você concorda ou não, vai ser o seu, realmente vai ficar a seu critério. Mas acho que é interessante a gente fazer esse pente fino, né, que chama, porque a gente quer um país diferente, a gente quer um país menos corrupto, a gente quer jogar uma bomba no Congresso porque ninguém empresta lá, mas você não faz o seu trabalho, que é procurar e saber o histórico da pessoa que tá ali, que você tá escolhendo. Então, vai desde saber quem, por exemplo, se é uma mulher e é a primeira vez que ela está se candidatando, que bacana, vamos ver os projetos dela, vamos ver o que ela tem feito, por que ela foi escolhida, né, de certa forma, em que ela referência. Às vezes é porque ela já tem uma ajuda, e ótimo, da família dela que é tradicional. Massa! Mas quem é a família dela que está ajudando a impulsionar o nome dela? Porque às vezes ela é uma pessoa muito boa, mas a família, teoricamente, talvez não seja. Então, talvez ela seja
usada... Às vezes ela é só
como...
boi de piranha, né? Às vezes ela é só um boi de
infelizmente,
piranha.
Infelizmente, isso acontece muito, né?
Sim.
E assim com homens também, enfim. Mas com as mulheres, elas acabam sendo, infelizmente, sofrendo esse tipo de violência política. De ser colocada ali realmente como um fantoche. A gente não pode negar que isso ainda acontece. E aí, ao mesmo tempo, se você fala, cara, ninguém presta, não gosto de ninguém, não, ninguém me representa, então aí você procura alguém novato, dá uma chance para essa pessoa mostrar o trabalho. Ah, ela tem que ser idônea, perfeita, sem erros e... Não, aí, não é assim, você dá uma chance para a pessoa fazer um trabalho de qualidade. Se não deu certo nos 4 anos, depois você muda, isso é natural. A gente precisa fazer esse ciclo, né, de renovação mesmo até encontrar pessoas competentes. Mas aí, falando da ficha criminal, vale super a pena olhar assim a ficha criminal.
Sim.
Porque é claro que há uma diferença de pessoas que estão sendo... eu não sou do juridiquês aqui, galera, mas tipo assim, abrir um processo, a pessoa está sendo investigada, é diferente dela ser réu, é diferente dela ser culpada, tá?
Exatamente,
é importante a gente até
exatamente.
Avaliar um pouquinho isso. Em época de campanha tem muita perseguição política, isso acontece sim, muitas investigações que vão dar em nada e tem outras que podem dar em alguma coisa, mas vale a pena também jogar o nomezinho aí nas páginas policiais, porque tem uma galera com histórico pesado.
Nossa, sim, velho, tem uma galera com histórico que é de arrepiar os pelo do brioco, né? Enfim, mas uma dica que eu dou, mas aí você precisa ter o discernimento conforme a Noemi falou, Pantufer, é você escrever, por exemplo, Noemi é acusada de, no Google. Aí vai aparecer lá, especialmente notícias, o que que ela é acusada. Mas fique atento, qual que é o andamento do processo. Adiantou nada, Thiago, avisa pra ele que... Gente, a gente não tá gravando vídeo, Thiago, ele pode... O marido da Noemi, ele fez uma manobra, blaster radical aqui, faltou dar um drift pra não aparecer na câmera. Que péssimo, ficou muito bom.
Mas, participação especial aqui agora. Você
viu aquele vídeo do Fábio Porchat com o Boulos?
Que gente, a esposa... Ele não estava pelado, tá? Queria deixar claro. Ele está aqui com a camisa do Flamengo, vitória sobre o Vasco.
Mas ficou, velho, tirando o fato de que ele tá de roupa, ficou igualzinho o vídeo, velho. Ele fez uma manobra radical aqui que não adiantou nada. Enfim. Mas o que eu tava falando, tá me perdido. Não, tá. É pra você jogar lá no Google. Por exemplo, Noemi é acusada de... Aí você abre e vê as acusações em cima da Noemi. Mas você fica atento, porque às vezes a Noemi é acusada de uma pá de coisa, especialmente em candidato a prefeito, é acusado muito de improbidade administrativa. Muito, muito, muito. Gente, todo prefeito tem acusação de improbidade administrativa. Não necessariamente ele será efetivamente, né, condenado por improbidade administrativa. Então você tem que ter esse feeling também, esse jogo de cintura, de saber se o processo tem andamento, de saber se tem prova, qual que é a base dessa acusação também, para você não ficar achando que, não, todo político é corrupto porque todo mundo tem uma acusação sobre si. Bom, quase todo mundo tem uma acusação sobre si porque eles estão politicamente expostos, então é muito fácil você acusar um político de alguma coisa, na real, né? Mas daí você ser condenado, isso daí já é uma outra história. E pra gente finalizar, que Noemi também... tem um compromisso daqui a pouco. Noemi, eu quero que você dê a patada de pantufa, que é todo, eu já ia falar todo candidato. Oh, meu Deus, tô doida já, tô doida, Brasil. Todo convidado, patada de pantufa, ele é convidado a dar a patada de pantufa, que é aquela, meter aquela realzinha na cara, aquela realzinha que dói, mas precisa ser dada. Então, Noemi, com você a patada de pantufa, manda.
Eu vou voltar para o início do que eu falei. É muito fácil a gente querer pessoas boas, sensacionais, 100% perfeitas, se nós não somos. Então, se os nossos representantes são reflexo do que a sociedade é, a gente só precisa melhorar o que somos, né? Então, assim, se a gente quer mudança, se a gente quer pessoas que tenham outras prioridades do que nós temos hoje, a gente precisa procurar essas pessoas, né? E aí, puxando sardinha Inclusive, votem em pessoas que estão dispostas a construir um novo, uma nova trajetória, uma nova jornada. E aí eu defendo, votem em mulheres, votem em pessoas negras, votem em pessoas indígenas, que vão trazer, de fato, diversidade para o Congresso Nacional. Ele precisa representar a sociedade brasileira em toda a sua diversidade, e nós não temos isso hoje. Então, dá uma olhadinha realmente em candidatos que estão surgindo agora mesmo e ajude, apoie a campanha financeiramente, seja voluntário, ajude a distribuir os panfletinhos, compartilhe posts, enfim. Não adianta só querer votar, chegar lá, votei e achar que alguma coisa vai sair diferente se você não ajudou nesse processo, né? Campanhas são caras, são difíceis, principalmente para mulheres, principalmente para mulheres negras e periféricas. Então, a gente precisa dar esse suporte para ajudar a mudar a realidade da política brasileira. Então, tem como a gente saber quem são os candidatos, tem como a gente saber os históricos, tem como a gente vasculhar. Se você tem dúvida, tem pessoas que estão aqui para te ajudar a entender melhor. Então, não dá mais para a gente dar desculpa e ficar esperando que as coisas mudem sem a gente fazer nada e ficar sentado aqui nos... Nem falo mais sentado nas cadeiras, mas... Ou no sofá, mas nas cadeiras gamers agora, né? Que virou modinha durante essa pandemia.
Sim. E nem é tão trabalhoso assim, vai, Noemi. Vamos falar a verdade. Você não precisa fazer uma graduação para fazer esse tipo de coisa que a gente tá falando. Você não precisa... Ai, mas eu trabalho o dia inteiro. Sim, querido, nós também. Nós também trabalhamos bem mais que o dia inteiro, inclusive. É questão de você sentar a sua bunda num sábado... Ou não. Você sabe aquele sábado preguiça? Que você tá dormindo até meio-dia... Tá nem dormindo, tá na cama até meio dia rolando. Filho, pega teu celular e segue esse passo a passo que eu e a Noemi te ensinamos aqui de lambuja, facinho pra você. Começa a pesquisar. Obviamente, né, quando a gente já estiver em campanha eleitoral, agora não adianta nada você fazer isso, porque grande especulação da porra. Mas, quando as coisas já estiverem mais definidas, pega teu celular ali num sabadinho, naquele domingo à noite preguiçoso, que você não tá fazendo porra nenhuma. Você só pôs um negócio ali no Netflix pra ficar rodando e você tá só mexendo no Instagram. Sai do Instagram, vai dar uma olhadinha nisso que eu e Noemi estamos falando. Não vai te exigir muito mais que 2 horas da sua vida. E aí, pronto, você faz uma listinha aí de quem você acha que seria interessante ou não você votar. E, bicho, seja feliz. E é isso.
E eu acho que é isso, é a participação, né, Bia? Porque a gente... tem que entender que a nossa democracia ela é representativa e participativa. Então, da mesma forma que a gente fica exigindo os nossos direitos, a gente também tem deveres. E o dever não é só o voto, é o dever de participar e colaborar. E aí dá para a gente fazer isso, inclusive na campanha e depois no mandato, que aí já vai ser um outro episódio para você explorar isso. Mas a gente precisa participar desse processo, sabe? Da gente apoiar mesmo pessoas que precisam do nosso apoio. O voluntariado, principalmente durante a campanha, é essencial. Principalmente para quem está começando, principalmente para quem não tem muitos recursos, principalmente para aquelas pessoas que não vão literalmente comprar o voto. Então, além de você pesquisar e procurar pessoas assim, você passar a seguir, se oferece, oferece algum tipo de ajuda, oferece, sei lá, montar grupos de apoio, porque é isso que vai ajudar você a eleger alguém que se pareça mais com você, que represente você, que te ajude, por exemplo, em algumas demandas que você, enquanto comunidade, entende que são prioridades. Então, isso vai desde um vereador, um prefeito, até o próprio presidente. Se o presidente tem grupos de apoio, que a gente chama de militantes, e aí não estou menosprezando, porque são militantes, são pessoas que defendem aquelas causas e trabalham e atuam, a gente precisa se interessar por isso e participar também, né? A gente precisa ser parte dessa história, é nossa responsabilidade também. E como você falou, não é tão difícil, é só a gente querer e correr atrás mesmo.
Exatamente, Pantufa. Então, você fique aí com essa para de pantufa na sua cara para você criar tenência, para você já ficar esperto. Eu vou compartilhar esse episódio agora, antes do período pré-eleitoral, agora no período pré-eleitoral, no período eleitoral e no período pós-eleitoral, que é para você lembrar. E eu quero ver também se você lembra em quem que você votou daqui a 6 meses, que, como disse a Noemi, isso é um outro capítulo para um outro episódio, que é uma outra novela. Mas enfim, Noemi, queria te agradecer demais a sua participação aqui no Patada de Pantufa. Eu acho você muito incrível, eu acho que o trabalho que você faz em prol de você conscientizar as pessoas sobre como que a política funciona é muito significativo, é muito valioso. Porque é isso, né? A gente tem um conhecimento absurdo e ele não vale de nada se a gente não botar ele pra frente. Então, acho que você é uma dessas pessoas que teve culhão de ir lá e de produzir conteúdo. E ela faz até dancinha, Brasil. A mulher faz até dancinha. Eu não tenho essa disponibilidade de estar fazendo dancinha, né? E me faz até dancinha pra você entender política. Então, assim...
A rede social nos humilha, né? Tipo...
É, o algoritmo do Instagram... Nos humilha. Ele é foda. Mas enfim, Noemi, queria te agradecer. Pantufler, sigam a Noemi nas arrobas dela, nas redes sociais. Eu vou deixar as arrobas da Noemi na caixinha de diálogo do Patada de Pantufa, que está disponível em todas as plataformas de áudio da sua escolha, bem como o PicPay do Patada de Pantufa, que você pode colaborar a partir de R$5 para ajudar a Pantufler aqui continuar trabalhando nesse rolê aqui, né, amor? Nesse rolê que dá trabalho da porra. E é isso. Noemi, muitíssimo obrigada. E Pantufers, um beijo. Até semana que vem.
Bia, muito obrigada. Só pra dizer que eu não falo tanto palavrão quanto a Bia, mas eu também sou legal e divertida. Então, é isso. Parabenizar você pelo trabalho também. Não só aqui com o podcast, mas com o seu trabalho com o RealGov, enfim. É isso. Acho que essa nova geração se unindo para trazer conhecimento, talvez a gente consiga mudar alguma coisa em breve, né? Então, obrigada. Exatamente. Mais uma vez, galera, estamos juntos, precisando é só seguir a gente, e como eu sempre falo, tudo é política, né? Então, quando você perceber isso, o quanto antes você perceber, vai ser mais fácil pra gente mudar.
Exatamente,
um
o quanto antes você perceber, menos otário você vai ser no futuro. É isso.
Boa.
Um beijo, gente, até semana que vem.